Dr. Marco Aurélio Kramer, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia.
Bom dia.
Primeiro, obrigada por atender a Rádio Gaúcha. É muito bom falar sobre vacinação, porque é o caminho, a esperança para todos nós diante de uma pandemia que insiste em tirar as pessoas queridas da gente. A Fiocruz acabou, não sei se ultrapassando já, mas acabou fazendo uma produção considerável nas últimas semanas, no último mês, até nessa comparação com a Coronavac, que vinha sendo a grande produção do Brasil pelo Instituto Butantan. Como é que o senhor avalia esse momento e se ainda dá para colocar mais gás nessa produção? A gente pode ter esperança quanto à entrega de mais doses nas próximas semanas e nos próximos meses?
Então, eu acho importante salientar alguns pontos, né? Eu estava vendo os números essa semana aí, nós estamos perto já de 50 milhões de doses aplicadas e você conta nos dedos de uma mão os países que conseguiram chegar nesse número de doses. E todos eles têm a produção local, né? E vendo aí que nós devemos ter mais, o Ministério deve ter mais de 100 milhões de doses de vacinas ainda no mês de maio, a gente vê que a grande maioria dessas vacinas, mais de 95%, são dos produtores nacionais, né? Nós tivemos 1% que veio da Pfizer, comercial, os 5% que vai vir aí da COVAX Facility, e os outros 90% e poucos são dos produtores nacionais. Isso é uma amostra, né, da importância estratégica dessa produção local no momento de competição global aí por esses insumos, e nos dá, no caso da Fiocruz, realmente a convicção que nós escalonamos o nosso processo de produção. Nós recebemos, né, as primeiras amostras do IFA em fevereiro, um mês depois a gente já tinha obtido o registro definitivo disso no dia 12 de março, dia 15 iniciamos as entregas. Elas foram, num primeiro momento, ao redor de um milhão e meio de doses por semana, e nessa última semana do mês de abril nós chegamos num patamar aí de 6 milhões de doses, que é um patamar bastante alto, que a gente pretende manter aí nos próximos meses, né? A nossa expectativa é repetir esses números aí de abril, em maio, em junho, em julho, e dessa maneira permitir um avanço significativo aí da vacinação no Brasil. Eu acho que é uma boa notícia, né? A gente tem, infelizmente, não conseguimos aumentar muito essa capacidade, mas temos aí bastante convicção de que podemos manter esses números. Por exemplo, a nossa produção, as nossas entregas do mês de maio já estão todas produzidas. Então, a gente tem aí uma garantia de mais um mês com esse grande quantitativo de doses. Tivemos aí algumas doses adicionais que chegaram aí no início de maio, né? Eu já mencionei, da Pfizer, e também mais da nossa vacina pelo mecanismo da COVAX Facility. Então, acho que o Brasil entra num patamar agora importante de aumentar a sua capacidade de vacinação para enfrentar também esse momento dramático que a sociedade brasileira está enfrentando.
A produção da vacina no Brasil, e através da Fiocruz, através do Butantan, ela no começo depende, aliás, no começo não, né? Ela ainda depende da chegada do ingrediente farmacêutico, do IFA, matéria-prima para vacinação, e o atraso no envio desse ingrediente farmacêutico ativo fez com que a gente tivesse também no começo alguns problemas para a entrega de novas doses. Isso, Dr. Krieger, já está solucionado? Isso pode causar problemas novamente? Como está essa questão de trazer esse ingrediente, essa matéria-prima, para a produção de vacinas?
Então, no nosso caso, né, nós temos uma previsão de entregas de mais de 200 milhões de doses ainda no ano de 2021. A primeira parte dessas entregas, quase que 100 milhões de doses, foram acordadas num acordo de encomenda tecnológica que nós fizemos enquanto o produto ainda estava em desenvolvimento, né? Nós utilizamos aí aspectos da lei de inovação para poder fazer uma adesão aí numa antecipação e preparo, porque os desafios foram muito grandes e ainda continuam, mas eu gostaria de lembrar que que desenvolveu a vacina em um ano, poucas pessoas acreditavam que poderiam ser feitos, inclusive grandes empresas farmacêuticas, né? Mas esse era um dos desafios, não era o único, desenvolver a tecnologia, fazer os estudos clínicos. A produção em escala também era um grande desafio. E como eu mencionei, é uma questão global. A gente conta nos dedos das mãos quais os países que já conseguiram avançar fortemente e controlar a pandemia com a vacinação, e o Brasil não está nas melhores posições, mas está agora no momento de aceleração. No nosso projeto, como eu mencionei, a ideia inicial foi ser o mais rápido possível, então nós mobilizamos uma infraestrutura tecnológica importante de formulação, processamento final e controle de qualidade que já estava pronta. E, de forma paralela, nós iniciamos, então, a adequação de uma área, a aquisição de novos equipamentos, a instalação, qualificação desses equipamentos, e tivemos a boa notícia aí no final de abril, após a visita da autoridade sanitária, da Anvisa, que nos concedeu o certificado técnico operacional e a licença de boas práticas de fabricação para a produção do IFA no Brasil. De acordo com o nosso projeto, a ideia sempre foi, né, mesmo com todos esses desafios, conseguir fazer a produção da vacina 100% nacional ainda em 2021, e nós agora, em maio, vamos começar, então, de forma paralela à produção da vacina com o IFA fornecido pela AstraZeneca, a preparação dos primeiros lotes de validação, pré-validação, para que a gente possa, aí, num momento mais rápido possível, fazer a alteração do nosso registro, incluindo, então, o local de fabrico no Brasil, e termos aí a nossa capacidade 100% nacional e diminuir o nosso nível de dependência para podermos entregar já nesse ano ao redor de 100 milhões de doses produzidas no Brasil, e se necessário ano que vem nós teremos uma capacidade ampliada aí de 300 milhões de doses sem nenhuma dependência, né, que nós podemos utilizar aqui no Brasil no segundo momento, ou até auxiliar outros países que não têm essa capacidade de produção.
Nisso o Brasil se destaca, né? A gente está conversando com o vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger. Nisso o Brasil se destaca tanto pela Fiocruz quanto pelo Butantan, por essa expertise na questão da produção e até mesmo da aplicação da vacina.
Sem dúvida, eu acho que a gente tem aí alguns pilares que devem ser preservados, né? Eu acho que a nossa autoridade sanitária, Anvisa, é muito respeitada internamente, externamente, por isso que nós tivemos aí, por exemplo, muitos estudos clínicos conduzidos no Brasil. Uma das razões é porque a nossa autoridade sanitária tem credibilidade internacional. O nosso Programa Nacional de Imunizações é um exemplo, né? A gente tem isso há mais de 40 anos aí, e ele é responsável por grandes feitos da sociedade brasileira, como a diminuição em 80% da mortalidade materna infantil em 10 anos. Quer dizer, a gente tem, e tem instituições aí que têm 120 anos, né? No caso, a Fiocruz 121, que são capazes de auxiliar nesse momento, né? Se a gente comparar aí com a grande maioria dos países, o Brasil está numa posição bem diferenciada e com uma autonomia crescente, né? Acho que isso é importante. A gente tem enfrentado, desde o início da pandemia, uma competição internacional por vários insumos, desde equipamentos de proteção individual, testes de diagnóstico, ventiladores, agora vacinas. E se a gente não fizer uma reflexão sobre essa produção estratégica local, nós vamos continuar a mercê, né, em situações semelhantes como essa, né? Como eu mencionei, hoje nós temos 5 países que passaram de 50 milhões de doses aplicadas, o Brasil é um deles, e junto com o Brasil nós temos a Inglaterra, que também tem produção local, a Índia, que tem produção local, a China, que tem produção local, e os Estados Unidos, que tem produção local. Os outros países têm que entrar numa fila, né? E às vezes essa fila, depende do momento que você entra, vai te dizer qual é a posição que você está. Como eu mencionei também, no caso do Brasil, menos de 1% das vacinas que estão disponíveis até hoje, né, no programa, vieram de aquisições do setor privado, né? 95% vieram dos produtores nacionais e uns 4% aí da iniciativa COVAX.
O senhor mencionou, só quero pegar a data, a produção do insumo local, isso a partir de quando, presidente?
Então, nós estamos começando agora, né? A planta foi liberada agora, até de uma maneira mais rápida do que a gente esperava, né? Ficou muito boa, é uma conquista adicional, um legado que nós vamos ter aí na modernização do nosso parque industrial. E nós vamos começar a produção agora em maio. Mas isso não significa que a gente possa aí já colocar imediatamente o produto no registro, né? Normalmente a gente precisa fazer 3 produções, a gente faz uma produção ainda de pré-validação, né? São os lotes de engenharia, depois faz os lotes de pré-validação, os lotes de validação. Cada crescimento, o ciclo é de 45 dias, mas a gente tem 2 linhas, vai fazer de forma paralela. Então a gente imagina aí que num período aí de alguns meses nós vamos substituir as vacinas que estão sendo produzidas com o IFA fornecido pela AstraZeneca pelo IFA produzido 100% no Brasil, né? E nosso desafio agora é garantir essas entregas, né? Nessa casa aí que a gente está conseguindo manter aí de mais de 20 milhões por mês, até que a gente possa assumir a produção integralmente nacional. Ainda existem desafios, mas é um desafio que a gente tem que enfrentar, porque é uma necessidade do país, né? Normalmente nós demoraríamos 10 anos para fazer um processo como esse, que nós vamos fazer em 1 ano. Então, temos pouca margem, né? A gente até tem um pouco de receio de assumir cronogramas, porque existem intercorrências, né? Como você bem mencionou no início, nós tivemos alguma intercorrência, mas no geral a gente tem conseguido atingir os grandes números, né? Isso eu acho que é muito importante, que a gente vai conseguir no primeiro semestre esse grande número aí, da primeira parte do projeto. Já estamos na produção de 6 milhões de doses por semana, nas entregas de 20 milhões por mês, e vamos chegar no final do ano também perto ou superando, como foi o caso aí das previsões de abril, as entregas previstas acima de 200 milhões de dólares.
Uma outra pergunta diz respeito a uma situação, eu não sei se em outras localidades do Brasil isso aconteceu, vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger, mas aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, os agentes de saúde se preocuparam quando as pessoas pensaram em não tomar a vacina, em tentar trocar o posto de saúde e não ir tomar a vacina de Oxford, a Fiocruz, porque ela demora muito para a segunda dose, né? São 3 meses, se eu não estou enganada, e a Coronavac são 3 semanas, 4 semanas. A minha pergunta para o senhor, eu até já sei a resposta, mas acho que é importante a gente fazer, a vacina produzida pela Fiocruz, ela tem algum problema? As pessoas têm que deixar de fazer porque vai demorar muito para conseguir a imunização?
Não, muito pelo contrário, né? A vacina de Oxford é que dá a proteção de forma mais rápida nos estudos no mundo real até hoje, né? O primeiro país que começou a vacinar foi a Inglaterra. Lá estão sendo usadas as 2 vacinas que estão sendo mais aplicadas no mundo, a vacina da Pfizer e a vacina da AstraZeneca. As 2 são vacinas que estão dando um desempenho muito bom, mas nós temos a satisfação de dizer que no mundo real a efetividade, não é mais a eficácia, né, do estudo clínico, mas é a efetividade que a gente observa nas internações hospitalares, por exemplo, elas foram muito grandes para as 2 vacinas. Só para mostrar um dos estudos, né, a Escócia, o país inteiro foi considerado um laboratório. Nesse país, 20% das pessoas tinham tomado as vacinas, né? E dos 8 mil casos que nós tivemos nos primeiros meses desse ano, já com a nova variante inglesa, apenas 54 casos foram de pessoas vacinadas. E a efetividade da vacina da AstraZeneca foi até maior que a da Pfizer, que também é uma vacina muito boa. Então, as pessoas com uma dose só já tinham 94% de proteção com a vacina da AstraZeneca, enquanto com a vacina da Pfizer uma proteção muito boa, mas só de 84%, um pouquinho inferior. E mais do que isso, a proteção com a vacina da AstraZeneca já se deu na segunda semana, já tinha uma efetividade superior a 70%, enquanto a da Pfizer, por exemplo, nesse mesmo estudo, deu uma efetividade inferior a 40% na segunda semana. Então a gente tem certeza que essa vacina, ela protege mais rápido que qualquer outra vacina, com nível de proteção maior do que as demais vacinas nesses estudos de efetividade. É claro que a gente espera que todas as vacinas tenham um desempenho muito bom, mas a gente está muito tranquilo de dizer que a proteção com a vacina da Fiocruz já se dá na primeira dose, já nas primeiras semanas após a primeira dose, de uma maneira mais rápida que as demais vacinas. E essa proteção, ela se mantém por pelo menos 3 meses. Então, o reforço, ele é recomendado que seja dado, né, para garantir a preservação dessa resposta protetora, mas a gente tem aí estudos que garantem que por 3 meses essa proteção está dada, e é importante salientar que essas vacinas foram desenvolvidas há muito pouco tempo, então é possível até que a gente consiga expandir esse prazo, porque ele traz uma grande vantagem. Ele permite que a gente tenha mais segurança na aplicação das doses, a gente possa vacinar mais pessoas de uma forma mais rápida e evitar situações como, infelizmente, nós estamos enfrentando, né, de não termos aí segunda dose no prazos adequados numa vacina que sim necessita da segunda dose para atingir a sua performance. Então, nesse ponto, as pessoas podem ficar bastante tranquilas e mais do que tranquilas, ficar confiantes que vão ter a proteção mais rápida de todas as vacinas que estão disponíveis até hoje, pelos dados que já foram obtidos em vários países, não mais em estudos clínicos, mas nos estudos do mundo real.
É importante também a gente reforçar essa segurança, né, vice-presidente, porque algumas pessoas até ficam com a questão da embolia, né, dos coágulos, mas os próprios estudos que o senhor mencionou tratam que são eventos raros, raríssimos, e não há qualquer indicativo de que não é para tomar essa vacina, muito pelo contrário.
Sim, todas as vacinas, né, quando chega nessa escala de produção de milhões de doses, elas podem ter eventos adversos, né? No caso das vacinas que eu comentei no estudo anterior, as vacinas de RNA, Pfizer e Moderna, tiveram alguns eventos extremamente raros também nessa casa de 1 para 1 milhão de problemas de respostas alérgicas muito graves, que podem ser controladas, por isso elas têm um protocolo específico. E no caso das vacinas de vetor viral, também existe a possibilidade, é plausível, mas ainda não está confirmado, ainda não foi identificado o mecanismo, que eventos também nessa casa de 1 para 1 milhão possam estar associados, né, um evento de uma doença trombolítica muito específica, que ainda, de tão raro que é, ainda não é confirmado que seja, né, e mais do que isso, hoje como a gente já tem também essa plausibilidade, a gente pode fazer uma prevenção, né, como é feito no caso também das outras vacinas, né? Os profissionais de saúde têm que alertar para os sintomas que possam aparecer para que essa situação seja enfrentada. Mas eu não tenho dúvida de dizer que os países que utilizaram as vacinas que estão à frente, né, citaria, como eu citei, o Reino Unido, mas colocaria também Israel, o próprio Estados Unidos, que conseguiram vacinar um percentual grande da sua população, o número de mortes diárias, né, está quase sendo eliminado. Esses países conseguiram zerar uma situação que nós estamos tendo aí dramática, né, de alguns milhares de vidas perdidas diariamente, né? Então, se a gente imaginar nessa faixa aí, esses eventos, realmente a relação risco-benefício nesse momento da pandemia, ela é incalculável. A gente tem que realmente tomar as vacinas, elas são extremamente seguras, né? Eventos adversos extremamente raros podem existir para todas as vacinas, e o importante é que a gente tenha condições de fazer uma vigilância, né, e garantir que nesses casos extremamente raros a gente possa atender essas pessoas para qualquer uma das vacinas. Mas eu não tenho dúvida, né, que tanto a autoridade sanitária do Brasil, quanto a OMS, quanto a autoridade inglesa, da Europa, dos Estados Unidos, recomendam fortemente a utilização dessas vacinas, porque o benefício, ele é muito, muito, muito maior que eventuais riscos.
Perfeito. É muito importante essa sua fala de que as pessoas tenham segurança e que as pessoas façam a vacina. Vacina boa é a vacina aplicada, né? Não é, ah, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela. É importante que a gente possa avançar e a partir do momento que a gente tiver a nossa produção local também, na produção de, com ingrediente local, isso vai disparar ainda mais e vai ser possível, inclusive, ajudar outros países nesse processo de pandemia. Eu agradeço muito a presença do vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger. Muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente na Rádio Gaúcha, um bom trabalho e bom dia para o senhor.
Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui, poder trazer esses esclarecimentos e nos colocamos, né, em nome da Fiocruz, à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, porque eu acho que tão importante quanto a produção da vacina é nós termos aí uma comunicação eficiente que permita a nossa sociedade estar bem informada para enfrentar essa situação tão difícil aí que nós estamos enfrentando.